Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, de 14 de dezembro. Hoje aqui, na zona da capital americana, estamos com o céu limpo, o sol a brilhar, lá fora 11 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia, está convosco o João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Vamos aos títulos das principais notícias internacionais. A NATO nega estar a colocar mísseis de médio alcance na Europa. A Alemanha avisa a Rússia para não invadir a Ucrânia. Aumenta a fome através de África. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Os funcionários públicos poderão entrar em greve e essa greve poderá ser causada por um aumento salarial. Nós vamos explicar porquê. Tudo aposto para as eleições. Vamos dizer o que se passa com a Casa, com a UNITA e com a MPLA. Um dirigente administrativo foi também preso no Kwanza Sul. Ouça porquê, aqui, na Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, negou que a organização esteja a planear colocar na Europa mísseis nucleares de alcance intermédio, mas rejeitou uma proposta da Rússia para uma moratória na colocação desses mísseis no continente. Stoltenberg disse que a proposta da Rússia não é credível porque Moscou tinha no passado violado o acordo de limitação de mísseis intermédios de 1987, que só poderá ser reavivado se a Rússia permitir a verificação da destruição dos seus mísseis desse tipo, com alcance entre 500 e 5.500 quilómetros. Entretanto, a nova ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, manteve hoje conversações telefónicas com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, que sublinhou que a integridade territorial da Ucrânia não deve ser violada. Foi o primeiro contacto entre Berlim e Moscovo desde que um novo governo alemão assumiu o poder na semana passada. O Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão disse que Berlim quer um diálogo com a Rússia baseado na honestidade e abertura. Fontes oficiais no Haiti disseram que um camião que transportava gasolina explodiu e matou mais de 40 pessoas. Testemunhas oculares dizem que dezenas de outras pessoas ficaram feridas. O primeiro-ministro Ariel Henry disse na terça-feira que a explosão ocorreu na noite de ontem na cidade costeira de Cap Haitien, mas não há para já mais pormenores. Um novo relatório, publicado hoje, mostra que o número de pessoas afetadas pela fome na África continua a aumentar, impulsionado por conflitos, alterações climatéricas e abrandamento económico, incluindo os desencadeados pela Covid-19. O relatório anual sobre o estado da segurança alimentar e nutrição em África foi publicado conjuntamente pela Comissão da União Africana, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e a Comissão Económica das Nações Unidas para a África. A fome no continente agravou-se substancialmente desde 2013, afirma o relatório, e a maior parte dessa deterioração ocorreu entre 2019 e 2020. Acredita-se que a situação se tenha deteriorado ainda mais este ano, sem qualquer abrandamento das principais causas da fome. Em 2020, 281 milhões e 600 mil africanos estavam subnutridos, um aumento de 89 milhões e 100 mil em relação a 2014, diz o relatório. Cerca de 44% das pessoas subnutridas no continente vivem na África Oriental, 27% na África Ocidental, 20% na África Central, 6,2% no Norte da África e 2,4% na África Austral. Após 9 anos de presença no Mali, os militares da França estão de saída, preparando-se agora para deixarem as últimas 3 bases no extremo norte do país. Tropas francesas chegaram em 2013 ao Mali para enfrentar rebeldes afiliados na Al-Qaeda ou no Estado Islâmico. Desde então, Paris enviou cerca de 5.100 soldados para a região do Sahel em apoio aos governos locais e das suas forças envolvidas a combater rebeldes islâmicos. O foco das operações francesas será agora uma zona particularmente volátil e estratégica na convergência das 3 fronteiras, Niger, Mali e Burkina Faso. No Uganda, o líder da oposição, Bobi Wine, disse hoje via Twitter que a polícia tinha cercado a sua residência e colocado em prisão domiciliária antes de um comício de campanha planeado para uma eleição local parcial. Bobi Wine ficou em segundo lugar numa tensa eleição presidencial em janeiro, que resultou na vitória de Yoweri Museveni no poder para um sexto mandato. Wine deveria fazer hoje campanha para um candidato da oposição no distrito central de Kayunga, onde Museveni tinha também programado um comício. O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, disse hoje que tropas do Uganda que entraram no país para ajudar no combate a rebeldes só permanecerão no Congo no tempo que for estritamente necessário. Os dois vizinhos lançaram operações conjuntas a 30 de novembro contra as chamadas Forças Democráticas Aliadas, acusadas de massacres na República Democrática do Congo e no Uganda.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
É muito raro sindicatos ou outras organizações representantes de trabalhadores oporem-se a um aumento salarial. Mas parece que é isso que está a acontecer com a Federação dos Sindicatos da Administração Pública, Saúde e Serviços. Representantes sindicais reúnem-se amanhã com delegados do governo para discutirem propostas apresentadas pelo sindicato, que afirma terem sido acordadas no memorando recentemente assinado. O sindicato quer a atualização de categorias, mas parece que o governo optou só por um aumento salarial. E isso poderá levar a uma greve geral na função pública em Angola já no início do próximo ano, com mais de 40 mil funcionários em protesto. João Marcos.
O memorando assinado em setembro com a Casa Civil da Presidência da República presente vai estar em discussão quando em vários círculos da sociedade é dado como certo um aumento salarial em dezembro deste ano ou janeiro do próximo. O líder da Federação Sindical, Custódio Cupessala, que diz estar a par de tudo, embora sem nada oficial, alerta que o cenário de maio último, à altura das greves nos governos provinciais, administrações municipais e departamentos ministeriais, pode estar de volta.
Há certo cumprimento da sua excelência ministra das Finanças dá promessas de que venham a haver boas receitas de aumento de salários. Os funcionários públicos, sobretudo no regime geral, não estão de acordo com o aumento de salário. É apenas a atualização de categorias para diminuir as assimetrias. Se já há uma probabilidade de aumento de salário mais uma vez, isso vai criar situações desastrosas. Se isso acontecer no regime especial, no regime geral, ainda ficar atrás, próximo ano haverá uma greve geral.
São 41.444 à espera de atualização de categorias. Muitos a caminho da reforma.
Quem que está na função pública 45 anos e tem 66 anos, é licenciado há 16 anos e já que vai à reforma. Em vez de ser assessor, aumentaram-lhe a técnica superior de terceira classe. Nós não concordamos. Ele deu o seu capital na função pública. É preciso também essa franja para a reforma com dignidade. O governo deve valorizar todos os funcionários públicos.
Quem não tem dúvidas quanto a um aumento na função pública é o economista e consultor empresarial Janísio Salomão. Foi há 2 meses que o governo angolano aventou esta possibilidade, tendo a oposição, em resposta, falado em manobra eleitoralista para o próximo ano. Benguela, João Marcos, Voz da América.
E de uma questão laboral, vamos para outra, vamos falar da greve dos médicos no país. Agora, há acusações de que o governo estará a recrutar médicos, portanto, dos serviços militares e não só, alguns vindos do estrangeiro, para ocuparem o lugar dos grevistas. O Sindicato dos Enfermeiros solidarizou-se com os médicos em greve e afirma que a decisão do governo é ilegal. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores desta questão e outras ligadas à greve dos médicos. Venâncio.
O seu secretário-geral Afonso Quileba disse à Voz da América esta terça-feira que a requisição civil prevista na lei não se aplica ao caso da paralisação dos médicos.
Desaconselhamos e reprovamos também esse tipo de atitude, que não se compadece com a lei, porque neste caso só é possível quando há sinistros, quando há calamidades, é que solicita-se a outras entidades para fazer cobro a esse vazio que esses médicos irão deixar, mas nunca em estado de greve, porque a lei assim o permite. Os sindicatos técnicos de enfermagem de Luanda vêm solidarizar-se com os médicos nessa grande luta de defesa dos interesses dos trabalhadores e constantemente tem sido violado pela entidade empregadora.
Quileba fez estas declarações à Voz da América na sequência da denúncia feita esta segunda-feira pela médica Jandira da Silva, segundo a qual o Ministério da Saúde estará a recrutar militares e médicos recém-formados para assegurarem assistência aos doentes. Em declarações à Rádio Luanda, aquela profissional assegurou que a greve vai continuar e anunciou que em Luanda os profissionais vão realizar marchas e vigílias em alguns hospitais durante esta semana, visando pressionar a entidade patronal a satisfazer as reivindicações da classe.
De médicos militares, médicos que foram enquadrados em algumas unidades, houve um comunicado em que a ministra da Saúde pedia um encontro com médicos, bolseiros, recém-chegados de Cuba, outros que estavam fora do sistema de saúde, que para assinar um contrato e começar então a trabalhar nas unidades. Isso viola o artigo 17 da lei greve, com a contratação de novos médicos para substituir aqueles que encontram-se em greve.
Enquanto isso, a ministra Silva Lutucuta advertiu esta segunda-feira que a instituição vai aplicar faltas se seus grevistas não voltarem ao trabalho.
O Ministério da Saúde vai cumprir com todas as prerrogativas que norteiam a lei da greve, nomeadamente o médico não foi trabalhar, tem falta, portanto tem as implicações das faltas e tudo isso, mas nós acreditamos que os nossos médicos são pessoas sensíveis, eles vão ficar convencidos e vão parar a greve, e até porque muitos estão em processo de formação. Ninguém quer ficar sem a sua especialidade e quer fazer a sua especialidade bem feita. E, portanto, este é o momento. Estamos abertos ao diálogo sempre. No último dia de diálogo, as conversações começaram às 15 horas e terminaram às 1h30 da manhã. Os nossos médicos do sindicato assinaram uma ata em que se comprometiam a levantar a greve.
Vanessa Rodrigues, Voz da América.
Abreu Capitão Bernardo é desde domingo o novo presidente do Partido Democrático para o Progresso da Aliança Nacional Angolana, PDP-ANA. Ele foi eleito no segundo congresso ordinário realizado no sábado e domingo em Luanda. O PDP-ANA é um pequeno partido que, contudo, faz parte de uma coligação importante, a Casa CE. E Capitão Bernardo será vice-presidente dessa coligação, a terceira maior força política do país. Mas dentro do PDP-ANA há problemas internos. Um candidato à presidência recusa-se a aceitar o resultado da eleição. Coque Mukuta.
O recém-eleito presidente do PDP-ANA, Abreu Capitão Bernardo, garantiu já ter mantido contactos com membros dissidentes do seu partido para a reunificação da grande família PDP-ANA.
E segundo os contactos feitos com o Dr. Malungo Belo, ela está ciente em contribuir no partido e ativamente. Em relação ao senhor Sedengane Mbimbi, é um militante do partido, embora agora prestar serviço na UNITA, o PDP-ANA nunca o expulsou. Para além dessas duas pessoas que nós personalizamos aqui, nós pedimos e demos o nosso apelo a todos aqueles militantes que desejam, em prol do PDP-ANA, o caminho está aberto.
Entretanto, Sidiangani Mbimbi, antigo presidente daquele partido, que se encontra como deputado na UNITA, rejeitou qualquer possibilidade de retorno ao PDP-ANA.
Eu já não regresso ao PDP-ANA, mas desejo ao partido que eu criei, sou cofundador, boa sorte, que vai à frente, que vem trabalhar para o grande bem da Angola e dos angolanos.
Abreu Capitão Bernardo, que toma posse já esta semana como um dos vice-presidentes da Casa CE, reafirmou manter o partido na coligação.
De 2017 para cá, o PDP-ANA estava afiliado, ou é um partido afiliado na Casa CE. É dali onde nós estamos a contribuir. Vamos trabalhar afincadamente com esta coligação, que será o futuro, o nosso entusiasmo e a nossa dinâmica definirá o futuro do PDP.
Em relação às linhas de força do seu primeiro mandato, Abreu Capitango respondeu:
fazer representar o PDP em todos os municípios até aldeias. Em relação aos grandes desafios, o PDP, desta maneira, vai inserir-se na sociedade civil, vai trabalhar com os partidos políticos, vai impor e repor dentro da estrutura do partido um sangue novo.
Outro sim, Simão Macaso, que concorreu à sua própria sucessão, tendo conseguido apenas 11 votos, reagiu à derrota da seguinte forma:
Deus está me aceitar porque o quórum que foi determinado pelo Comitê Central não se realizou. Quando o Comitê Central havia determinado 250 delegados ao Congresso e participaram simplesmente 203 congressistas. Outros 47 foram impedidos de participar e muitos deles eram meus apoiantes. E quando o resultado está dizendo que saiu, lamento, mas eu vou refletir no sentido de impugnar o resultado ou então coibir-me e ver como as coisas andarão.
Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta. E falando de coligações eleitorais, temos agora que falar, claro está, da Frente Patriótica Unida. Frente Patriótica Unida, formada pela UNITA, pelo Bloco Democrático e pelo projeto político Para Já Servir Angola. E agora, depois da realização dos congressos da UNITA e do MPLA, a confirmação de Adalberto Costa Júnior como presidente da UNITA e João Lourenço como presidente do MPLA, e os dois como cabeças de lista e eventuais candidatos às eleições de 2022, o que se espera desta disputa eleitoral? Que papel pode ter a Frente Patriótica Unida nas eleições? Analistas estão divididos quanto aos resultados eleitorais, conforme nos diz agora o Manuel José.
O cientista político Olívio Quilumbo entende que Adalberto Costa Júnior, nesta altura, cai mais na graça da juventude e das mulheres que o candidato do MPLA, João Lourenço. Para o politólogo, o líder do MPLA sai altamente reforçado do Congresso do seu partido, embora reconheça haver fortes indícios de anulação do 8º Congresso. Contudo, o alargamento feito ao Comitê Central dos Camaradas dá forças ao presidente João Lourenço de fazer o que quiser do partido e do país. Apesar disso, Quilumbo pensa que Adalberto Costa Júnior pode sofisticar a UNITA e a Frente Patriótica Unida. É o elemento que vai ajudar a CJ a superar o adversário direto para conseguir a alternância que se pretende.
É uma figura que vai congregar interesses vários da sociedade civil e para a instituição. É o melhor desenho neste momento para superar a alternância em Angola.
Pelo contrário, diz outro cientista político, Agostinho Sicato, para ele, a Frente Patriótica Unida é um dos indicadores da falta de união dos partidos políticos na oposição.
A oposição tem uma fraqueza nesta altura. E a fraqueza qual é? É desunião. A oposição de Angola não é unida. Aliás, a criação da própria Frente Patriótica foi exatamente o exemplo disso. A FNLA não está, a RS não está, a KVCE não está.
Para Sicato, nesta altura, se houver eleições, há maiores probabilidades do MPLA vencer. Quem também acha que o MPLA ganharia as eleições fossem agora ou não é o economista e professor universitário Tomás Cambuete.
Se o MPLA, as eleições for agora, vai ser declarado vencedor. Se for 2022, é também declarado vencedor.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
No IGE, entretanto, os partidos da oposição queixam-se de grandes atrasos no registro dos eleitores. Há quem acuse mesmo o governo disto ser um complô para se reduzir o número de eleitores e beneficiar o partido no poder. As autoridades desmentem isso e dizem que a situação está a ser remediada para se poder acelerar o registro. Muniz Francisco.
O secretário provincial da UNITA no IGE, Francisco Simão Lucas, acusou o governo angolano de boicotar o processo como forma de privilegiar o partido no poder.
E eles estão a continuar a fazer manobras. Não querem colocar os postos de aquisição do cartão de munícipe lá na comunidade do povo. Ora bem, estamos a ver as populações saem de grandes distâncias e chegam aqui para tratar o seu cartão de munícipe. Passa todo dia, outros até não conseguem. Isto tudo são manobras para criar dificuldade do povo. As pessoas saem a pé lá nas aldeias distantes, no Dambi, no Renda, Kivita, saem ali no Kiongwa, também no Cambila e outra área, para vir a pé para vir tratar os católicos. Por que que essas equipas não vão ao encontro do povo? Porque eles não têm vontade de fazer isso. Têm medo de maior parte dos cidadãos adquirir um cartão de munícipe, então eles perdem as eleições.
Por sua vez, o secretário provincial da coligação angolana, Casa Cé, no Ija, Eurico Preciso Daniel, acredita que o processo poderá reduzir o número de eleitorado no momento da votação.
Creio que aquilo que é aprovado em votação vai existir, mas o que eu tenho que referir não é todos que vão afluir, porque o registro está muito difícil de girar em todos os sítios.
O secretário provincial do Partido da Renovação Social, PRS, António Vitor, compreende que o processo anterior foi mais valioso do que o atual.
Se continuasse com aquele software, eu tenho certeza de que até nesse momento o processo estaria acelerado. O que se mudou é a área técnica, que nós não dominamos devidamente, mas nota-se de que há mesmo fragilidade.
Pode vir a tentar criar constrangimentos quanto ao número de eleitorados?
Vai, sim, senhor.
Em resposta a Sebastião Manuel, diretor municipal dos registros e modernização administrativa da administração municipal do UIJA, garantiu que as dificuldades que se verificam no atual processo já foram ultrapassados.
Bem, é sabido que logo os primeiros dias nós estávamos para atender um munícipe uns 15, 10, 20 minutos. Mas até aqui, ao longo do tempo, essa situação ficou ultrapassada. E hoje, 4 minutos, temos o munícipe ou o tempo atendido ao balcão. O município do Ije, o projeto que foi concebido é para 2 PUAPs. Um cá na sede da administração municipal, temos o outro no Quilomoço.
Já o administrador municipal adjunto do Ije para a área política e social, Zacarias Manuel, esclareceu.
Já existe uma orientação para a criação de novos PUAPs. Apesar de existir o PUAP que funciona diretamente na Secretaria da Administração Municipal do Ije, e também temos o que funciona na cidade do Quilomoço, isto é, na administração do Quilomoço. O objetivo é expandir, tendo em conta mesmo a densidade populacional é demasiada, então a intenção é expandir para outros bairros.
Luiz, a propósito da América, Muniz Francisco.
Voz da América, a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora da nossa programação, vamos ter em sintonia conosco duas emissoras da Guiné-Bissau. Elas vão estar em sintonia conosco em FM. E também quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter a Rádio Morabeza em Cabo Verde em sintonia conosco. Continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o nosso programa Saúde em Foco e esta semana um tema bem interessante e bem da atualidade. Vamos ter connosco a doutora Lúcia Chambala. Ela é da Comissão Técnico-Científica da Covid-19 em Moçambique. E o tema que vamos discutir com ela, o que é que sabemos sobre a Omicron, a nova variante da Covid-19. Para participar é fácil. Envie as suas dúvidas para o WhatsApp. O nosso número é mais 1-202-251-9466. Agora para o Kwanza Sul, onde foi preso o diretor do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatísticas da Administração Municipal do Ebo, Moisés Bernardo Soares. Isto por alegada falsificação da assinatura do administrador municipal em documentos ligados ao Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, PIMA. A detenção foi efetuada na sequência da visita de uma delegação da Inspeção-Geral da Administração do Estado, IGAI, que noutros locais encontrou também irregularidades. Fernando Caetano.
O administrador municipal do Ebo, Adérito Jorge Capiango, sem gravar a entrevista, confirma o facto e disse não ser sua assinatura a que consta dos documentos apreendidos e não sabe por que razões motivaram seu mais direito colaborador, Moisés no caso, a proceder de tal forma. Foi ainda recomendado ao gabinete jurídico da administração do Ebo a abertura do competente processo disciplinar contra o funcionário. Enquanto isso, no município de Mocenda e no prosseguimento do trabalho de inspeção, foram recuperadas 4 viaturas que haviam sido apropriadas de forma indevida por antigos gestores públicos depois da cessação de suas funções. Os presumíveis infratores foram notificados e fizeram-se presentes no intuito de restituírem os meios em causa, sendo 3 Toyotas Hilux e uma carrinha Mitsubishi Canter. Na sequência, foi igualmente recomendado ao Gabinete Jurídico, intercâmbio e apoio às comissões de moradores, a instauração de processo disciplinar ao funcionário da Direção Municipal da Ação Social, com a categoria de escriturário datilógrafo, por ter sido encontrado no local de serviço em horas normais de expediente em estado de embriaguez. A ação inspetiva da IGAI e SIC vai continuar nos demais municípios. Voz da América, Fernando Caetano Nusso.
Na página esportiva, vamos ainda começar com a maca, o barulho, o sururu, em volta do sorteio da UEFA para a Liga dos Campeões. O sorteio, recordemos, teve que ser repetido devido a um erro sobre possíveis adversários do Villarreal e do Atlético Madrid. Quem está furioso é o Real Madrid. No sorteio anulado tinha apanhado o Benfica, que obviamente a equipa espanhola considerava de presa fácil. Foi repetido o sorteio e o Real vai ter que defrontar o Paris Saint-Germain do MMN, Messi, Mbappé e Neymar. O Real considerou que só deveria ter sido repetido o sorteio para o Atlético de Madrid e o Villarreal, considerando a ação da UEFA em repetir todo o sorteio de vergonhoso e de mentir sobre os problemas que se registaram. O Real Madrid descartou, no entanto, a possibilidade de enviar uma queixa ao Tribunal Arbitral do Desporto contra a UEFA. O clube assegurou que o Real Madrid irá discutir a eliminatória com o PSG e lutar pelo apuramento para os quartos de final. Em Inglaterra, entretanto, o Covid está de novo a causar problemas. O jogo entre o Manchester United e o Brentford, previsto para hoje, foi adiado depois do Manchester ter sido forçado a encerrar o seu centro de treinos devido a se terem registado vários casos positivos de Covid, casos estes que abrangeram o que o Manchester disse ser um pequeno número de jogadores e de pessoal. Na semana passada, o jogo entre o Tottenham e o Brighton foi também adiado depois de vários casos de Covid entre os jogadores do Tottenham. Falando ainda de saúde e futebol, mas nada a ver com a Covid, tem a ver com o coração. Amanhã o argentino Sérgio Agüero vai realizar uma conferência de imprensa onde se espera que anuncie a sua saída do futebol. Agüero veio do Manchester City para o Barcelona, que tanto necessitava dele, lesionou-se, depois teve que abandonar um jogo em outubro com arritmia. Só fez 5 jogos pelo Barça e agora parece que é tempo de dizer adiós, amigos. Hasta la vista, hombres. Basquetebol americano, NBA. Ontem o Phoenix Suns perdeu com o Los Angeles Clippers 111-95 e perdeu a liderança da Conferência Oeste, agora liderada pelo Golden State Warriors. Clippers estão em 5º lugar. Os atuais campeões, o Milwaukee Bucks, perderam com o Boston Celtics, onde às vezes, de vez em quando, raramente, joga o angolano Bruno Fernando. Ontem Boston bateu os campeões 117-103. Bruno Fernando não jogou. Boston está em 9º lugar na Conferência Leste, o Milwaukee em 3º. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Eu, João Santa Rita, vou-me despedir, desejando a todos uma boa noite, mas os ouvintes continuem connosco, agora na companhia do Álvaro Lugero de Andrada. Continuem com a Voz da América.
So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm not that tight, make your mama sad tight. Make your girlfriend that tight, might seduce your dad tight. I'm the bad guy. Duh.
Billie Eilish with Bad Guy on The One. So Billie Eilish sat down for an interview recently, actually on Monday, where she revealed that she contracted COVID-19 back in August. She said she was sick for almost 2 months. She said it was terrible, but she was vaccinated, and she's super happy that she is because she believes that the vaccine is the reason why it did not take her out. Anyway, we are so glad that she's doing better. If you haven't had an opportunity to go online and check out some of the skits from her Saturday Night Live performance last week, you might want to take some time to do that. It was really funny. All right, Post Malone is coming up next. This is Circles. You're locked to VOA.
Couldn't you? let it go. Thank you. to try. How can I be sorry if I don't know the crime? I should be mad cause you never told me why. Still, I can't seem to say goodbye. Ooh, yeah. When I try to fall back, I fall back to you. Yeah. When I talk to my friends, I talk about you. Yeah. When the Hennessy is strong, I see it's you.
It's new music on VOA 1.
Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. But now she got me smoking out the window.
Baby, why you doing it? Why you doing it to me?
Does it for me. I got to get out of here. Thank you so much for hanging out. Tomorrow, we're going to do it again. Until then, take care of yourselves, but most importantly, take care of each other. Holla.
Jason Derulo, oh, yeah. You shining bright to life, Rihanna. Always beating us from karma, mas. Oh, girl, we notice your body, the coldest. Everybody fall in love, fall in love. I'm a rolling stone, baby, come on. Tell me what you like every night. Girl, I know you got your own, but you could be mine. You bought that lifestyle. My color love, you do that thing that keep me calling ya. She won't cry if I don't stay tonight, but I can't say goodbye, 'cause I'm a rolling stone. Baby, come on, tell me what you like every night. Girl, I know you get your own, but you could be mine. You got that life.
An editorial reflecting the views of the United States government.
The Burmese military regime that seized power in a coup d'etat on February 1, 2021, launched a further assault on the country's democratically elected leaders and democratic institutions and escalated its brutal repression of the people of Burma. On December 6th, a court sentenced former state counselor Aung San Suu Kyi and President Win Myint to 4 years in prison for allegedly inciting public unrest and breaking COVID-19 protocols. Although the military regime reduced the sentences to 2 years, Aung San Suu Kyi and other former democratically elected officials still face multiple trumped-up charges that could lead to decades in prison. U.S. Secretary of State Antony Blinken called the conviction of Aung San Suu Kyi and the repression of other democratically elected officials further affronts to democracy and justice in Burma. The regime's continued disregard for the rule of law and its widespread use of violence against the Burmese people underscore the urgency of restoring Burma's path to democracy. Many in the international community also denounced the decision by the Burmese court. Amnesty International called it farcical and corrupt. Human Rights called it baseless. UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet said the conviction of the state counselor following a sham trial in secretive proceedings before a military-controlled court is nothing but politically motivated. The European Union's High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Josep Borrell, declared the sentencing represents another step towards the dismantling of the rule of law and a further blatant violation of human rights in Burma. Since the February 1st military coup, the regime has incessantly and violently attacked the rights of the people of Burma. Security forces have unleashed lethal force against peaceful protesters. The regime is responsible for the killings of more than 1,300 people and has imprisoned more than 10,000 others. Secretary of State Blinken urged the regime to release Aung San Suu Kyi and all those unjustly detained in Burma. We reiterate our call for the regime to engage in constructive dialogue with all parties, to seek a peaceful resolution in the interests of the people, as agreed to in the ASEAN 5-point consensus, Secretary Blinken said. We join the people of Burma in their aspirations for freedom and democracy, and call on the regime to end the use of violence, respect the will of the people, and restore Burma's democratic transition.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta terça-feira, 14 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, NATO rejeita a proposta russa para moratória na colocação de mísseis de alcance médio na Europa, enquanto a Alemanha avisa Moscovo contra a invasão da Ucrânia. Pelo menos 40 mortos e dezenas de feridos na explosão de um caminhão de combustível no Haiti. Relatório diz que a fome está a aumentar em todo o continente africano. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Mais à frente, o João Sandarrit irá falar sobre a vice-presidente. Algumas questões em torno do seu desempenho. Também teremos a nossa página da saúde. Mas comecemos em São Tomé e Príncipe, onde entrou hoje, no segundo dia, a greve dos profissionais da saúde do Banco de Urgência do Hospital Aires de Menezes por falta de condições básicas de segurança e climatização nos serviços. O sindicato acusa o governo não cumprir compromissos e deputado da oposição critica o primeiro-ministro que responde. Óscar Medeiros.
Segundo a presidente do Sindicato dos Médicos de São Tomé e Príncipe, bem-vinda Vera Cruz, a paralisação acontece pelo incumprimento do governo dos compromissos assumidos no memorado de entendimento assinado entre as partes.
Enquanto não vier para pôr climatização, para dizer-nos que a porta vai haver, trazer o marceneiro ou quem, não sei, para dar um jeito na porta, para a gente ter a porta fechada, são coisas tão básicas que nós não devíamos chegar a esse ponto. Quem entra não sabe, só entra quando quer, sai quando quer, como que entra, do jeito, quer dizer, Nós estamos aqui vulnerável.
Entretanto, os médicos dizem que estão garantidos os serviços mínimos.
Nós somos ser humano, nós somos profissionais, nós não vamos deixar a pessoa morrer, nós não vamos deixar um doente grave para morrer. Mesmo assim, com todas as dificuldades, vamos tentar atender, porque o nosso objetivo é não deixar a gente morrer.
Face à paralisação dos serviços de urgência no único hospital de São Tomé, a ADI, na oposição pela voz de Alda Ramos, acusou esta tarde o primeiro-ministro de ter mentido quando afirmou que a situação estava normalizada.
O banco de urgência continua na greve, estando a atender a dar uma assistência mínima. É o único banco de urgência que nós temos em Santo Meio Príncipe. Nós sabemos que as coisas não estão bem. Nós conhecemos a realidade do país. Sabemos. Mas quem tem lá as suas condições, conseguem safar. Apanhar um avião e fazer e ter assistência lá fora. E os outros? Mas não pode continuar. Nós não podemos terminar essa legislatura. Fomos falando, falando, falando. E a situação complica cada vez mais. Sr. Primeiro-Ministro, o povo está a sofrer.
O Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus refuta as críticas.
O próprio diretor do hospital, portanto, informou ao meu gabinete de que a climatização está colocada. Que só falta é um problema de teto, um teto falso, que falta a repor e que está uma boa. Portanto, é o que me informaram e me disseram que, tendo sido resolvido esse problema e que, portanto, o problema estava resolvido, pelo menos pontualmente em relação a isso. Agora, esta manhã, de facto, também soube que a greve, parece que há um tanto, a greve continua. Agora, eu tenho que saber exatamente o que se passa. E é preciso nós desconfiarmos, porque em momentos desses, portanto, é preciso se desconfiar até da própria sombra política, porque, de facto, pode haver gente interessada em fazer o aproveitamento político no momento em que nós estamos na Assembleia, em que estamos a terminar o ano. Portanto, vamos continuar a monitorizar. Agora, eu quero lhe dizer que eu não menti.
Oscar Mendes, para a Voz da América.
Em Moçambique, antigos guerrilheiros da RENAMO vão integrar a Unidade de Intervenção Rápida, a Força Antimutim da Polícia, satisfazendo assim uma das principais reivindicações de Ossuf Momade, o presidente da RENAMO, relativamente ao processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração dos antigos guerrilheiros. Para analistas, é um passo importante para a consolidação do processo de paz, como nos diz de Maputo o Ramos Miguel.
O líder da RENAMO, Ossuf Momade, havia manifestado semana passada algum desconforto pelo fato de antigos guerrilheiros não fazerem parte das forças policiais como preconizam os acordos assinados com o governo.
O governo que cumpra a sua parte. É um enquadramento dos desmobilizados para as forças policiais. É uma outra parte que está em falta neste momento, consoante aquilo que nós acordamos.
Para Fernando Gonçalves, presidente do MISA Moçambique, são iniciativas como estas que vão contribuir para a consolidação da paz, porque retiram da RENAMO a argumentação para o retorno às hostilidades militares.
Vem reforçar esta ideia de que estamos efetivamente a trabalhar num processo de uma paz que se torna irreversível e isso é muito importante para a estabilidade do país.
Há aqui uma questão de sobrevivência das pessoas que são saídas natas que foi tida em conta nesta integração, considera o académico Cato Cadeado.
Há uma demonstração clara de uma vontade de política de fazer andar o processo de paz, quer do lado da RENAM, quer do lado do governo. Para quem tem dúvidas, ao ver esta integração, pode ser percebido como um sinal de chamariz para outros também acreditarem no processo. Porque no final do dia, há também do lado das pessoas que estão a sair das matas, da RENAM, neste caso, que é o lado da sobrevivência.
E Fernando Gonçalves está de acordo.
Eu penso que o sucesso do processo de paz do DDR é muito importante, não só do ponto de vista de trazer a estabilidade para o país, mas também é para permitir, porque ele é um sinal para aqueles que duvidavam da sinceridade das partes envolvidas. É uma oportunidade para essas pessoas, falo em particular dos elementos que se encontram chamada Junta Militar da RENAMO, podem observar que há mais ganhos fazendo parte do processo do DDR do que estão mundo fora.
Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Inhoso, no encerramento do curso de formação dos novos agentes da Unidade de Intervenção Rápida, avisou que quem estiver em conflito com a lei não vai ser perdoado.
Convidar aqueles que se consideram ser junta militar da RENAM para se juntarem ao processo do DDR em curso e agora.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A Guiné-Bissau é o país mais endividado da União Monetária da África Ocidental. Revelou ontem o chefe da missão do Fundo Monetário Internacional, José Rirón, no termo da segunda avaliação às finanças do país. Lassana Kassamá ouviu analistas sobre esta situação.
Corroborando com as afirmações do chefe da missão do Fundo Monetário Internacional para a Guiné-Bissau, o ministro das Finanças, João Alagi Fadia, admitiu que o país ultrapassou o limite máximo da dívida no âmbito dos critérios de convergência da União Económica e Monetária Oeste-Africana fixados em 70%. Ou seja, de acordo com o titular da pasta das finanças, a dívida pública da Guiné-Bissau está na ordem de 79% do produto interno bruto. Entretanto, ao economista guineense Cyril Fosso, perguntamos como é que o país chegou a este nível de endividamento. Eis a resposta.
Primeiro é possível analisar algumas variáveis. Primeiro variável, devemos falar do Orçamento Geral do Estado do ano 2020, que era um orçamento com déficit de mais de 47%. E desses 47% não se conseguiu atingir uma certa quantidade de receita também que era previsto, infelizmente. Então, isso acarretou ainda mais o déficit orçamental. E o governo tinha que recorrer às instâncias financeiras para poder fazer face às despesas orçamentais previstas. Recorreu à emissão de títulos de tesouro, que são créditos de curto prazo e com juros muito mais altos.
O segundo variável, conforme ainda o especialista, tem a ver com a falta de investimento por parte do governo e que visaria obter algum retorno financeiro.
O governo não fez nenhum investimento com algum retorno. O dinheiro faz-se para fazer dinheiro, política de elasticidade. O facto de não acontecer com este governo, endividaram tanto para o consumo.
A outra leitura vem do economista e docente universitário Mamadou Serifo Baldé.
Estamos a endividar o país em detrimento do que nós conseguimos como ganhos. E não há um relatório que permite para os pesquisadores para compreender o que tinha sido previsto, quais são as metas que foram fixadas e o que nós realmente fizemos para aprovarmos o Orçamento de 2022.
Para contornar a situação, Mamadou Serifo Baldé aponta.
Nós podemos simplesmente diminuir drasticamente as despesas que não fazem parte do funcionamento integral do aparelho do Estado, diminuir, sobretudo, os subsídios, as despesas internas que estão sendo cada vez mais altas, porque o Orçamento Geral do Estado, que é uma previsão, quando se vê na realidade, em termos só da massa salarial, a Guiné-Bissau ultrapassa as metas que foram fixadas pela UMOA e pela racionalização econômica mundial.
Nakatama, para a Voz da América.
Terça-feira, na Voz da América, é dia de política na América, uma rubrica semanal assinada pelo João Santa Rita, que hoje fala sobre perguntas em torno ao desempenho da vice-presidente Kamala Harris.
A vice-presidenta dos Estados Unidos, Kamala Harris, tem sido alvo de grandes críticas nos meios de informação americanos, onde tem sido acusada de inoperância e desorganização nos seus escritórios. Há que dizer que nos Estados Unidos as funções da vice-presidência não estão definidas, levando em tempos alguém a afirmar que o trabalho do vice-presidente é apenas ir a inaugurações e funerais de Estado. Mas, claro está, tudo isso depende do presidente. Na presidência de George W. Bush, o então vice-presidente Dick Cheney jogou um papel importante em todas as decisões da política externa americana, e não só. Na presidência de Donald Trump, o vice-presidente Mike Pence jogou também um papel importantíssimo, quiçá menos visível, mas talvez moderador das decisões presidenciais. Kamala Harris está encarregue pelo presidente Biden de tentar encontrar uma solução para o fluxo de imigração ilegal de centenas de milhares de pessoas vindas da América Central e também da política espacial, através do Conselho Nacional do Espaço e ainda em questões de direitos de voto, que os democratas alegam estarem a ser restringidos por governos estaduais controlados pelos republicanos. Mas a sua imagem e a cobertura noticiosa têm sido negativa com comentaristas a acusá-la de falta de preparação para lidar com as questões, e o seu apoio entre o eleitorado agora a atingir números nunca vistos. Uma sondagem recente mostrava o seu apoio entre o eleitorado em apenas 28%. Ontem, Kamala Harris anunciou publicamente um programa de investimentos privados de mais de US$ 1.000 milhões em países da América Central. E numa outra cerimónia oficial, anunciou um programa do governo de estabelecer locais de carregamento de veículos elétricos através do país, naquilo que foi visto como uma ofensiva da Casa Branca para dar visibilidade e credibilidade à vice-presidenta. As críticas tinham vindo a aprofundar-se com notícias das demissões de vários destacados membros do seu gabinete, incluindo a conselheira especial, Simon Sanders, que se segue à demissão da diretora de comunicações, Ashley Etienne. Os meios de informação americanos disseram que duas outras destacadas personalidades do seu gabinete se vão demitir em breve. Há que dizer que a Casa Branca tem defendido Harris e a porta-voz, Jen Psaki, disse ser natural a rotação de pessoal. Mas a pergunta que se pode fazer é porquê tanto interesse na figura da vice-presidenta? E a resposta está no que se vai passar em 2024, quando se realizarem eleições presidenciais. O atual presidente, Joe Biden, tem 79 anos de idade. Terá, portanto, 82, e especulação é que Biden não se vai recandidatar, algo que o presidente nega, afirmando que é a sua intenção recandidatar-se ao cargo. Mas se Biden não se recandidatar, tradicionalmente é o seu vice-presidente quem assume a bandeira do partido nas eleições presidenciais. E nisso seria, portanto, Kamala Harris. Daí talvez a tensão que se presta à vice-presidente e também daí as crescentes críticas vindas dos meios de informação conservadores e alarme entre os apoiantes do Partido Democrático perante aquilo que é visto como a inoperância da vice-presidente. E dentro do Partido Democrático fala-se já em possíveis outros candidatos, como Pete Buttigieg, que recentemente não confirmou nem desmentiu a sua intenção de se candidatar à presidência caso Joe Biden não se recandidata. Uma coisa, para já, portanto, é certa. Caso o presidente Joe Biden não se recandidatar, o Partido Democrático vai atravessar um período de lutas internas pela sua liderança.
Um novo relatório da Organização Mundial da Saúde mostra que cerca de 7 milhões de mortes poderão ser evitadas até 2030 se os países de baixo e médio rendimento fizessem um investimento adicional de menos de US$ 1 por pessoa por ano na prevenção e tratamento de doenças não transmissíveis. Ana Guedes fala também sobre o cancro de crianças no mundo.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Vamos ficar agora com os Minutos da Saúde aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América. Convosco está Ana Guedes. E vamos começar com um novo relatório da Organização Mundial de Saúde que mostra que cerca de 7 milhões de mortes poderiam ser evitadas até 2030 se os países de baixo e médio rendimentos fizessem um investimento adicional de menos de US$ 1 por pessoa e por ano na prevenção e tratamento de doenças não transmissíveis. Ora, estas doenças são aquelas que incluem os diabetes, o cancro, doenças cardíacas e doenças respiratórias, as quais causam atualmente 7 em cada 10 mortes em todo o mundo. 85% destas mortes entre os 30 e os 69 anos, causadas pelas chamadas doenças não transmissíveis, ocorreram em países de baixo e médio rendimento, o que significa um enorme fardo sanitário e socioeconómico para esses países. A OMS frisa que grande maioria dessas mortes pode ser evitada utilizando as intervenções Best Buy, que a Agência de Saúde da ONU diz já terem sido experimentadas e testadas em vários países do mundo. Entre as medidas, refere-se aquelas destinadas a reduzir o consumo de tabaco e o uso nocivo do álcool, melhorar as dietas, aumentar a atividade física, reduzir os riscos de doenças cardiovasculares e diabetes e também prevenir o cancro do colo do útero. As ações Best Buy incluem o aumento das taxas de saúde, restrições à comercialização e venda de produtos nocivos, informação, educação e ainda vacinação. incluindo também ações ligadas à gestão de fatores de riscos metabólicos, tais como a hipertensão e os diabetes, a fim de prevenir doenças ou complicações mais graves. O relatório da OMS também indica que, embora cada uma das intervenções possa ser implementada individualmente, os efeitos tornam-se mais fortes e produzem o maior retorno do investimento quando são introduzidos em conjunto. E vamos falar agora de uma iniciativa que, junto à Organização Mundial de Saúde e o Hospital de Investigação de Câncer Infantil aqui nos Estados Unidos, o St. Jude. A Organização Mundial de Saúde e o Hospital St. Jude, um dos principais centros de câncer nos Estados Unidos, planeiam fornecer gratuitamente medicamentos contra o cancro a crianças nos países em desenvolvimento que sofrem desta condição. O cancro é uma das principais causas de morte a nível mundial, matando cerca de 10 milhões de pessoas por ano. E a OMS estima que, em todo o mundo, 400 mil crianças desenvolvem cancro todos os anos, com quase 100 mil que podem falecer destes cancros. Os tipos mais comuns de cancros infantis incluem as leucemias, os cancros cerebrais, os linfomas e os chamados tumores sólidos. A OMS refere que quase 9 em cada 10 crianças com cancro vivem em países de baixo e médio rendimento. André Ilbawi dirige a divisão do cancro da OMS, do Departamento de Doenças Não Transmissíveis. Ele diz que cerca de 80% das crianças que têm cancro em países de alto rendimento sobrevivem. Ele chama isto uma grande conquista e a melhoria ao longo das últimas décadas.
But that progress hasn't been achieved for children who are living in low and middle income countries, where 30% or less will survive a cancer diagnosis.
Mas este progresso não foi alcançado para as crianças que vivem em países de baixo e médio rendimento, onde 30% ou menos sobreviverão a um diagnóstico de cancro. Uma das principais razões é devido a cuidados que simplesmente não estão disponíveis ou acessíveis. E os medicamentos são a parte essencial do tratamento do cancro infantil.
One of the primary reasons is because of care that is simply not available or accessible, and medicines are a core part of the treatment of childhood cancer.
A OMS e o Hospital St. Jude formaram uma parceria para mudar esta situação, estabeleceram uma plataforma que irá aumentar drasticamente o acesso a medicamentos contra o cancro infantil em todo o mundo. Para dar início a este programa, o Hospital St. Jude está a fazer um investimento de 6 anos, contribuindo com 200 milhões de dólares. E do Bowie diz que o dinheiro inicialmente fornecerá medicamentos sem custos a 12 países que participarão num programa piloto de 2 anos. Ele diz que os governos estarão envolvidos no cuidado das crianças e na seleção dos medicamentos que são necessários.
From there, we'll work with country partners to make sure those medicines are delivered safely and effectively to the children in need.
A partir daí, trabalharemos com parceiros nacionais para garantir que esses medicamentos são entregues de forma segura e eficaz às crianças necessitadas. Com o tempo, isto aumentará para 50 países ou mais dentro de 6 anos. Isto significa que quase todas as crianças em todo o mundo, particularmente nos países de baixo e médio rendimento, beneficiarão desta plataforma.
Over time, this will increase to 50 countries or more within 6 years. This means that almost every child around the world, particularly those in low and middle-income countries, will benefit from this platform.
A nova plataforma visa fornecer medicamentos a cancerígenos seguros e eficazes a aproximadamente 120 mil crianças entre 2022 e 2027. Os parceiros de saúde dizem que o programa será ampliado para incluir muitos mais beneficiários em anos futuros. E pronto, convosco esteve Ana Guedes e uns minutos de saúde aqui na Vossa América, nesta emissão vespertina em português. Vamos voltar para a semana com mais notícias de saúde. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos e, como sempre, estamos juntos.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita regressa à antena, agora com o desenvolvimento das notícias internacionais.
O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, negou que a organização esteja a planear colocar na Europa mísseis nucleares de alcance intermédio, mas rejeitou uma proposta da Rússia para uma moratória na colocação desses mísseis no continente. Stoltenberg disse que a proposta da Rússia não é credível porque Moscovo tinha no passado violado o acordo de limitação de mísseis intermédios de 1987, que só poderá ser reavivado se a Rússia permitir a verificação da destruição dos seus mísseis desse tipo com alcance entre 500 e 5.500 quilómetros. Entretanto, a nova ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, manteve hoje conversações telefónicas com o seu homólogo russo Sergei Lavrov, que sublinhou que a integridade territorial da Ucrânia não deve ser violada. Foi o primeiro contacto entre Berlim e Moscovo desde que um novo governo alemão assumiu o poder na semana passada. O Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão disse que Berlim quer um diálogo com a Rússia baseado na honestidade e abertura. Fontes oficiais no Haiti disseram que um caminhão que transportava gasolina explodiu e matou mais de 40 pessoas. Testemunhas oculares dizem que dezenas de outras pessoas ficaram feridas. O primeiro-ministro Ariel Henry disse na terça-feira que a explosão ocorreu na noite de ontem, na cidade costeira de Cap Haitien, mas não há para já mais pormenores. Um novo relatório, publicado hoje, mostra que o número de pessoas afetadas pela fome na África continua a aumentar, impulsionado por conflitos, alterações climatéricas e abrandamento económico, incluindo os desencadeados pela Covid-19. O relatório anual sobre o estado da segurança alimentar e nutrição em África foi publicado conjuntamente pela Comissão da União Africana, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e a Comissão Económica das Nações Unidas para a África. A fome no continente agravou-se substancialmente desde 2013, afirma o relatório, e a maior parte dessa deterioração ocorreu entre 2019 e 2020. Acredita-se que a situação se tenha deteriorado ainda mais este ano, sem qualquer abrandamento das principais causas da fome. Em 2020, 281 milhões e 600 mil africanos estavam subnutridos, um aumento de 89 milhões e 100 mil em relação a 2014, diz o relatório. Cerca de 44% das pessoas subnutridas no continente vivem na África Oriental, 27% na África Ocidental, 20% na África Central, 6,2% no Norte da África e 2,4% na África Austral. Após 9 anos de presença no Mali, os militares da França estão de saída, preparando-se agora para deixarem as últimas 3 bases no extremo norte do país. Tropas francesas chegaram em 2013 ao Mali para enfrentar rebeldes afiliados na Al-Qaeda ou no Estado Islâmico. Desde então, Paris enviou cerca de 5.100 soldados para a região do Sahel em apoio aos governos locais e das suas forças envolvidas a combater rebeldes islâmicos. O foco das operações francesas será agora uma zona particularmente volátil e estratégica na convergência das 3 fronteiras, Niger, Mali e Burkina Faso. No Uganda, o líder da oposição, Bobi Wine, disse hoje via Twitter que a polícia tinha cercado a sua residência e colocado em prisão domiciliária antes de um comício de campanha planeado para uma eleição local parcial.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta terça-feira, 14 de dezembro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Já passou um ano desde que cerca de 300 artistas e ativistas se reuniram e se manifestaram pela liberdade de expressão à porta do Ministério da Cultura, em Havana. Os artistas apelaram às liberdades artísticas e pessoais em Cuba e ao governo cubano para participar num diálogo que permitisse ao povo cubano ter uma voz na determinação do seu próprio futuro. Enquanto os funcionários concordaram inicialmente em ouvir o que os artistas tinham a dizer, o regime recusou-se mais tarde a participar em qualquer diálogo. Desde então, o governo cubano duplicou os seus esforços para silenciar os artistas, ativistas e jornalistas independentes que continuam a defender corajosamente os direitos humanos e as liberdades fundamentais em Cuba. O regime aprovou leis que restringem a liberdade de expressão online, utilizando-as para multar e suspender os serviços de telecomunicações de ativistas e jornalistas que publicam factos e opiniões críticas. Para aqueles que participaram nos protestos de 11 de julho, o governo cubano impôs duras penas, procurando obter penas de até 30 anos de prisão. As autoridades detiveram repetidamente Luís Manuel Otero Alcântara, Michael Osorbo e José Daniel Ferrer, todos eles atualmente na prisão simplesmente por darem voz ao desejo de liberdade do povo cubano. Em meados de novembro, o regime cubano enviou forças de segurança e uma multidão patrocinada pelo governo para intimidar o dramaturgo Junior Garcia, que participou nas negociações do ano passado e organizou apelos para o outro protesto pacífico. Desde então, fugiu com a sua família para a Espanha. Os cubanos pediram repetidamente ao governo para ouvir os seus apelos ao respeito dos direitos humanos, das liberdades de expressão e de reunião e da democracia. Em todas as ocasiões, o regime desperdiçou a oportunidade de diálogo, reforçando uma ideologia falida e um sistema económico falido que não pode satisfazer as necessidades básicas dos cubanos, disse o secretário de Estado Antony Blinken numa declaração. Louvamos o povo cubano por continuar a exortar o seu governo, ouvir as suas aspirações e exigir o respeito pelos direitos humanos universais e liberdades fundamentais, disse o secretário Blinken. Instamos o regime cubano a dar ouvidos ao seu apelo e a permitir que o povo cubano defina o seu próprio futuro, livre da ameaça de represálias governamentais. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.